Iremos estudar agora a Sichá de Pekudei do volume 21. Nossa Parashá descreve sobre o término da construção do Mishkan e a colocação do Aron dentro do Kodesh HaKodashim, dentro do Mishkan. No Zohar, na nossa Parashá de Pekudei, ele descreve três situações ou três opiniões que aconteceram nesse momento que o Aron ele entrou no Beit HaMikdash. Quando que o Beit HaMikdash foi construído por Shlomo HaMelech, e eles finalmente colocaram a Arca Sagrada no Kodesh HaKodashim, no Even HaShtiyah, naquela pedra fundamental que está exatamente no local da Arca Sagrada, nessa Even HaShtiyah, onde que o mundo se baseia, e é exatamente o Domo de Ouro, a mesquita, que está exatamente nesse local. Isso é só entre parênteses. Então a primeira opinião que o Zohar ele traz, Patach Aron Ve'amar. O Aron, ele abriu, quer dizer, ele abriu a boca, ou saiu uma voz do Aron, da Arca Sagrada, e falou, Zod Menochati Adeyad Poeshev Ki Ivitiha. Essa é a minha morada para sempre. Aqui eu vou morar, pois aqui eu escolhi este local, eu escolhi para ficar. Essa é a primeira opinião, que foi dita essa frase pelo próprio Aron, a própria arca que disse essa frase. Rabi Eisei Amar, Rabi Eisa, ele fala que este versículo foi o Knesset Israel, a congregação de Israel, que falou no momento que foi construído o Beit HaMikdash e a arca entrou no seu local. Foi dita por Knesset Israel. Rabbi Chizkia Amar, Rabbi Chizkia, ele traz uma terceira opinião, que foi HaKadosh Baruch Hu que falou isso sobre o Knesset Israel. Que no momento que Bnei Israel osim retzono shel Hashem, quando que o Bnei Israel fazem o Ratzon Hashem, a vontade de Hashem, pois então Hashem, HaKadosh Baruch Hu, Yoshev al Kisei Kevodo, ele senta sobre o seu trono sagrado, e ele merachem, e ele tem compaixão sobre o mundo, e brachá, veshalom, veahavat, akol nimtza, e brachá, e paz, e amor a tudo se encontra. E essa é o que a frase diz, Zod menochati adiyad, esse é o meu descanso para sempre. Então aqui nós temos três opiniões. Um, que foi a arca que falou. Dois, que foi o Bnei Israel. E três, que foi a Kadosh Baruch Hu. Então aparentemente essas três opiniões trazidas no Zohar, podemos dividi-las em duas opiniões. A primeira e a segunda, seguindo o contexto do Pasuk, que está se dedicando, está falando sobre o momento que a arca entrou no seu local. Então, ou que a arca falou, ou que o Bnei Israel falou. Só que o quê? A primeira opinião diz que a própria arca falou, Zod Menochati, este é o meu descanso para sempre. E a segunda opinião disse que isso foi falado sobre o Bnei Israel, sobre o Knesset Israel. Já a terceira opinião não tem nada a ver com esse pasuk. No momento que a arca entrou no Kodesh HaKodashim, essa terceira opinião está se referindo há uma frase de Hashem quando Bnei Israel fazem a vontade dele. Então não fica claro. Se essa terceira opinião não tem nada a ver com o Mishkan ou Mikdash e a entrada do Aron no seu local no Kodesh HaKodashim, que essa é toda a ideia do Zohar sobre a nossa Parashá, sobre esse local. Então por que o Zohar traz a terceira opinião, a opinião do Rav Chizkia, que não tem nada a ver com o assunto? Porque com certeza existem várias explicações em geral desse versículo Zod Menochati, esse é meu descanso para sempre, mas não tem a ver com o nosso contexto. E mais ainda, sobre as primeiras duas opiniões do Zohar, que a gente percebe que a diferença entre as duas opiniões não é somente quem falou essa frase, se foi o Aron ou o Knesset Israel. Porque se você ler um pouquinho antes do Zohar, leia o texto que antecede a essas três opiniões, o Zohar fala o seguinte: Shapiro de alma, a beleza do mundo e a aparência do mundo não foi visível ao mundo até que o Mishkan foi construído e foi estruturado e a Arca Sagrada entrou no seu local. Quer dizer, a beleza e o brilho do mundo só apareceu no momento que o Mishkan foi construído com Aaron no seu lugar, no Kodesh HaKodashim. E a partir de então, esse brilho e essa revelação do mundo era visível para todos do mundo, e o mundo ficou completo ou consertado. E isso ficou durante muito tempo, durante a época do Mishkan, porque o Mishkan não foi somente no deserto, mas durante alguns séculos, dentro de Israel, eles ainda usavam o Mishkan, um templo móvel, até que finalmente eles chegaram em Jerusalém, em Yerushalayim, construíram o Beit HaMikdash, e naquele local, que é o Even Hashtiyah, a pedra fundamental no Monte Moriá, que ali é o Nekuda, o ponto da Yefe Nof Hedva Dekula, a beleza e a alegria de todos, quer dizer, esse local da pedra fundamental do Even Hashtiyah, no momento que chegou lá, que chegou no Kodesh HaKodashim, neste local tão sagrado, Patach Aron, o Aron, ele falou aquela ideia, o versículo de antes. Isso o Zohar disse antes da nossa história. Então, se o Rabi Eissa, que é a segunda opinião do Zohar, ele queria dizer que não foi a Arca que disse essa frase, e sim foi o Knesset Israel, bastaria para ele dizer que este versículo foi dito pelo Bnei Israel, pelo Knesset Israel, e não pela Arca. Pronto. Mas o fato que Rabi Eissa, ele coloca mais palavras, e ele repete aquilo que estávamos falando antes. E ele falou que Beshaata de Tavne Bemigdash, no momento que foi construído o Beit HaMikdash, e o Aron entrou no seu local. E daí o Knesset Israel falou. Então o fato que ele repetiu essa frase, então aqui na verdade ele está, a sua kavaná, a sua intenção é de acrescentar e para esclarecer que este assunto não tem a ver somente com a Arca Sagrada, e sim tem a ver com o Zman, a hora, a época, o momento que o Beit HaMikdash foi construído. Então aqui aparece uma palavra que se chama Zman, o tempo, o momento. Quer dizer, a diferença entre as três opiniões trazidas anteriormente são sobre dois pontos. Tanto a dúvida é quem falou essa frase, Zod Mendochati Adeyad, aqui é meu descanso para sempre, se foi a Arca, o Aron, ou o Knesset Israel, ou a Kadosh Baruch Hu. E tem mais uma discussão sobre o que foi dito essa frase. Se foi dito sobre o local do Kodesh HaKodashim, a pedra fundamental, ou foi dito sobre a época do Beit HaMikdash, ou se foi dito sobre a época, o momento que Bnei Israel fazem Ratzon Hashem, a vontade de Deus. Então aqui são três opiniões sobre dois assuntos. Quem falou e quando falou, ou sobre o que foi falado. E sobre isso o Rebbe faz duas perguntinhas. Se as duas primeiras opiniões estão falando sobre a mesma situação, o mesmo momento que a Arca entrou no seu local, por que um diz que foi a Arca que falou e o outro disse que foi o Knesset Israel? Qual a diferença de quem falou? Se é o mesmo momento, é a mesma tukufá da chegada da Arca no Kodesh HaKodashim. E na primeira opinião, o que, que me importa, ou qual o kesher das palavrinhas que ele falou sobre a construção do Mishkan, que a Arca entrou no lugar sagrado do Mishkan? Se aqui estamos falando sobre o Beit HaMikdash em Yerushalayim, porque ele me fala sobre a ideia do Mishkan. Então, para entender isso, o Rebbe fala, precisamos entender qual é o assunto principal de todo o Mishkan ou Beit HaMikdash. Por que o Mishkan ou o Beit HaMikdash foram construídos? E para isso nós temos três opiniões. A primeira opinião, como que o Ramban, o Nachmanides, ele fala, que é o principal objetivo do Mishkan é Makom Menuchat Ashkinah Shehu Aaron. É que tenha um lugar para que Ashkinah possa menuchar, possa pairar e descansar, que este é o Aaron, a Arca Sagrada. Por essa razão, a primeira opinião do Zohar disse que quem falou isso, essa frase, foi o Aaron. A própria Arca falou, até que enfim, Zod Meduchati, aqui é um lugar do meu descanso para sempre. Que no momento que ele chegou no Kodesh HaKodashim. A segunda opinião é a opinião do Rabi Eissa, que ele opina que o propósito principal do Mishkan, do Beit HaMikdash, é que o Bnei Israel tenham um local fixo para servir Hashem, para Avodat Hashem. Como que o Rambam, o Maimônides, ele fala que o propósito do Beit HaMikdash é um local no qual iriam trazer os korbanot e fazer as Shalosh Regalim, as três festas, três vezes ao ano. E isso aconteceu na prática no momento que o Beit HaMikdash foi construído e o Aron ele foi para o seu lugar lá no Even HaShtiyah, na pedra fundamental. E agora o Beit HaMikdash, o Bnei Israel, agora eles têm um Beit HaMikdash para servir a Hashem. Então eles falaram essa frase, foram eles, o Knesset Israel, falaram: oh, agora nós, povo de Israel, temos um local para servir e para rezar para Hashem. Vem a terceira opinião do Rav Chizkia. Ele fala que o principal propósito do Beit HaMikdash é Veshachanti betocham, que eu vou pairar dentro deles. Que Hashem, que a Kadosh Baruch Hu, ele vai poder pairar dentro do próprio Bnei Israel. Betocham, no plural, dentro deles. Então agora quem fala essa frase é a Kadosh Baruch Hu, sobre o Knesset Israel. Que eu, a Kadosh Baruch Hu, posso pairar dentro do Knesset Israel. Então aqui nós vimos três opiniões que combinam com três razões por que o Mishkan no Beit HaMikdash ele foi construído. Ou que foi construído para o descanso da Arca, que tem um lugar fixo. Ou para o Bnei Israel. Então foi o Bnei Israel que falou. Ou que Hashem possa pairar dentro do Bnei Israel. Mas sendo que Elo Vaelo Divre Elokim Chaim, tanto este como este são palavras de Hashem, quer dizer, os três têm razão. Então essas três opiniões do Zohar, as três estão corretas. Então cada um, na verdade, está falando sobre um outro assunto, sobre um outro ângulo da história. Não somente que as três opiniões são emet, são verdadeiras, e as três aconteceram no Beit HaMikdash, e as três são verdadeiras e principais assuntos do Mishkan, só que são três épocas diferentes, como iremos explicar mais adiante. O Rebbe fala o seguinte: o assunto do Beit HaMikdash existe três épocas. A primeira época, o Mishkan, o templo móvel. A segunda época, o Beit HaMikdash em Yerushalayim, o primeiro com o segundo, que os dois foram temporários. E a terceira época é o terceiro Beit HaMikdash, que será um Beit HaMikdash eterno. Como que a Gemara descreve na nossa Parashá, os Medrashim descrevem que ele pekudei ha-Mishkan, Mishkan ha-Edut. E aqui está escrito Mishkan, Mishkan duas vezes. Por que Hamishkan e Hamishkan, Mishkan duas vezes? Porque isso está representando os dois templos, os dois Beit HaMikdash, Shenit Mashken Bishnei Hurbanim. Mishkan vem da palavra Mashkon, penhor, garantia. Então, dessa frase, nós entendemos que isso está representando os três templos. Por um lado, está falando sobre o próprio Mishkan. Ele pegou de Mishkan, está falando sobre o Mishkan. Número 2, isso está representando os dois templos Shenit Mashken, que eles foram penhorados, como já iremos explicar. E número 3, está representando também o terceiro Beit HaMikdash. Por quê? Porque esse passuk está falando, está representando a ideia da destruição do Beit HaMikdash. No momento que ele fala uma linguagem Mishkan, Shenit Mashken, que ele foi penhorado, que ele foi pegado, foi levado como um penhor, como uma garantia. Por que o Mishkan aqui está sendo chamado de Mashkon, de penhor? Porque ele está querendo descrever que o fato que o primeiro e o segundo Beit HaMikdash eles foram destruídos, Hurban, ele não quer falar que o Beit HaMikdash foi anulado totalmente. Ele quer descrever que toda a destruição do templo, do primeiro e do segundo templo, é um Mashkon, é um penhor. O que é um penhor? Quando que o Lové, aquele que empresta, ele empresta dinheiro, alguma coisa para o Malvé, aquele que está pegando emprestado. Então, o Malvé é ao contrário. Lové é o que pega emprestado e o Malvé é aquele que está emprestando. Então, aquele que está emprestando, que está pegando emprestado, aquele que está pegando emprestado, ele tem que deixar um penhor, uma garantia que ele vai devolver aquele objeto, aquele dinheiro. E esse objeto de penhor se chama Mashkon. Então o Mashkon ele sai do Lové, daquele que pega emprestado, e deixou na mão do Malvé, daquele que emprestou durante um tempo determinado temporariamente. Para que, que ele deixou aquele penhor? Para que no final, quando que o Lové que pegou emprestado, ele devolva o dinheiro, aquele objeto, ele vai repegar de volta o seu mashkon, o seu penhor, aquela garantia, aquele objeto. Quer dizer que a ideia de mashkon é algo temporário. Então, mesma coisa aqui. O primeiro Beit HaMikdash, o segundo Beit HaMikdash, ele só nitmashken, ele só foi penhorado. Quer dizer, ele foi levado como um penhor temporariamente, porque em breve vai vir de volta o Beit HaMikdash, o terceiro Beit HaMikdash, com a vinda do Mashiach. Então, o que o Rebbe está falando aqui? Que esse passuco, o primeiro passuco da nossa parasha, ele é pekudei Mishkan. Mishkan Aidut está representando o Mishkan. Também está representando o primeiro e o segundo Beit HaMikdash, que foram Mashkon, que foram levados como um penhor. E número 3 está representando a volta desse penhor, a volta e a construção do terceiro Beit HaMikdash, que seja muito em breve. Então aqui, na verdade, esse passuco está representando o Mishkan, o primeiro e o segundo Beit HaMikdash e o terceiro Beit HaMikdash. Qual a diferença entre o primeiro, entre o Mishkan, o primeiro Beit HaMikdash, o segundo e o terceiro Beit HaMikdash? É o seguinte, no Mishkan, que era um templo móvel, então a ideia da Menuchá da Shekhinah, do descanso da presença divina, era o Aron, a Arca Sagrada. Algo que até então não existia, porque Moshe desceu do Har Sinai com as segundas tábuas no dia do Yom Kippur, e a partir do Yom Kippur, as Luchot, a Torá, não tinha onde ficar. Ela estava solta. No momento que o Mishkan foi construído e a Arca Sagrada foi construída, então as Luchot tinham onde descansar. E mais ainda, esse conceito de Menuchati, do meu descanso, da Arca, aconteceu principalmente durante a época do Mishkan. Porque o Aron, ele estava no seu lugar durante toda a existência do Mishkan, tanto no deserto como em Israel, como a Torá descreve, Binsoa HaMishkan. Quer dizer, quando que o Mishkan ele viajava, então todo o Mishkan era destruído, desmontado, e daí quando remontava o Mishkan, então a arca sempre tinha um lugar sagrado, um lugar fixo, enquanto que o Mishkan estava de pé. Já durante a época do primeiro e segundo Beit HaMikdash, nós sabemos que 40 anos antes da destruição do primeiro Beit HaMikdash, a arca foi retirada do Kodesh HaKodashim e foi colocada embaixo do Kodesh HaKodashim, lá embaixo num túnel, labirinto secreto que o Shlomo HaMelech ele construiu desde a construção do Beit HaMikdash. Nas bases do Beit HaMikdash ele já colocou lá um plano B, como tem toda uma outra Sechá do Rebbe sobre isso. Mas durante o segundo Beit HaMikdash não havia Arca Sagrada lá em cima no Kodesh HaKodashim, e também durante o Beit HaMikdash, o primeiro Beit HaMikdash, a arca não durou durante os 410 anos do primeiro Beit HaMikdash. Durou 370 anos. Porque 40 anos antes, o Yeshayahu, ele escondeu, ele colocou lá embaixo. Então nós vemos que a arca ficou fixa mais na época do Mishkan do que na época do primeiro, e com certeza do que na época do segundo Beit HaMikdash. Então isso é se você foca na própria arca, no próprio Aron. Agora, sobre o conceito do Menuchá, do Mishkan no Migdash, do próprio Mishkan e Migdash, do própria estrutura, onde que teve mais descanso em um lugar fixo, isso foi no Beit HaMikdash. Porque o Mishkan, ele sempre estava indo de um lugar para outro, durante todas as 40 viagens, 41, 42 viagens no deserto. Por isso que ele é chamado de Ohel, uma tenda móvel, temporária, não era fixa. Já o Beit HaMikdash, ele estava fixo num local só, em Yerushalayim, e não saía de lá. Então, em relação ao descanso do Beit HaMikdash, de ter um lugar fixo, isso era mais no Beit HaMikdash do que no Mishkan. Só que o quê? Número 3, o primeiro e o segundo Beit HaMikdash não eram construções eternas. Durou 410 anos, 420 anos, e depois eles foram retirados e destruídos. Já o terceiro Beit HaMikdash vai ser uma construção eterna. Então aqui nós vemos, de novo, três pontos. Em relação ao Aron, no Mishkan, ele estava fixo. Em relação ao Mishkan, a própria Shekhinah, de ter um lugar fixo, então, era no primeiro e no segundo Beit HaMikdash. Mas para ser uma construção eterna, isso vai ser no terceiro Beit HaMikdash. Então, com isso, podemos voltar para o Zohar e as três opiniões que trouxemos do Zohar. A primeira opinião, que quem falou essa frase Zod Menuchat Yadeyat, foi a própria Aron, a própria Arca Sagrada. Isso vem em continuação à frase do Zohar, que o Mishkan foi construído e o Aron, ele foi para o seu local, porque este descanso, essa Menuchá, se aplica principalmente em relação ao Aron, onde? No Mishkan. Por isso que ele fala Mishkan, e foi o Aron que falou. Mas isso não é um descanso da casa. O descanso da casa só foi mais para frente. Como a Torá descreve, que enquanto que vocês não entraram em Israel, vocês não vieram para o descanso e a conquista fixa. Então essa é a primeira opinião do Zohar. Vem a segunda opinião do Zohar e fala que aqui está se referindo à época do Beit HaMikdash. Que ele fala que na hora deitava no Beit HaMikdash, no momento que foi construído o Beit HaMikdash, o Aron, ele entrou para o seu lugar fixo na pedra fundamental, no Even HaShtiyah, e agora tem um lugar fixo que a Shekhinah possa pairar. Agora, Bnei Israel e Guio Ela Menuchá Vela Nachalá, eles chegaram para o descanso e para a conquista, um local fixo que eles possam servir a Hashem. Como que o Rambam ele fala, que no momento que eles construíram Beit HaMikdash, não poderiam construir nenhuma casa para Hashem fora de lá. E só existe uma casa eterna em Yerushalayim, no Har HaMoriah, que é isso que o David HaMelech ele falou, este é o Mizbeach para Hashem, para que o Bnei Israel possam trazer os seus sacrifícios. E Zod Menuchat Yadiyad, e esse é meu descanso para sempre. Então essa é a segunda opinião do Zohar, que quem falou essa frase foi o Bnei Israel. Vem a terceira opinião, que está falando sobre o terceiro Beit HaMikdash. Quer dizer, o Shlemud Beit HaMikdash, o Beit HaMikdash completo, que isso vai ser um terceiro Beit HaMikdash na vinda do Mashiach. Que naquele momento, Bnei Israel poderão fazer da forma plena e completa a oração no Hashem, a vontade de Hashem. E é isso que o Zohar ele fala, que cada Israel, Avdimir Usei, quando Bnei Israel fizer a vontade de Hashem de uma forma completa, aí será uma casa eterna que nunca será retirada do Am Israel. E por isso Hashem ele fala sobre o Knesset Israel, Zod Medochati Adeyad, este é o meu descanso eterno, que o fato que Hashem ele vai pairar no terceiro Beit HaMikdash, no Bnei Israel, e ali eles poderiam fazer o trabalho da forma completa, aí será reveladamente o Menuchat Yadeyad, o meu descanso para sempre, no terceiro Beit HaMikdash, que venha muito em breve. Então nós percebemos que é tudo uma sequência, é um após o outro. Então, da mesma forma que o Mishkan, o primeiro e o segundo Beit HaMikdash, o terceiro Beit HaMikdash, não são três coisas independentes, e sim uma continuação só, é uma mitzvah única. Ve'asuli Mikdash, façam para mim um santuário. Começou no Mishkan, continuou no primeiro e segundo Beit HaMikdash, e vai estar de uma forma plena e completa na terceiro Beit HaMikdash, v'meheira v'ameinu amen. Então, assim também, os três pontos que o Zohar descreveu sobre a Menuchá, se é no Aron, ou no Beit HaMikdash, Knesset Israel, no Beit HaMikdash, ou Knesset Israel, ou HaKadosh Baruch Hu, não são três coisas independentes, mas sim é uma continuidade da mesma ideia. Então, agora eu começo a explicar o seguinte. A primeira frase do Zohar é Patach Aron Ve'amar. O Aron falou Zod Menuchat Yadeyad. Quando que a arca representa o trabalho de Torá. A arca sagrada significa a Torá, as primeiras luchot, a segunda luchot, o rolo de Moshe Rabbeinu. Então, isso que representa a arca sagrada. Que, como está escrito, Em Baron Rakshne Luchot Avanim. O que, que tem dentro da arca? As duas pedras. E quando a pessoa ela consegue. Quando que a Torá tem o Shlemut? Quando que a Torá ela é perfeita e completa? Quando o estudo da Torá é de uma forma menuchá, de tranquilidade, sem nada atrapalhando e impedindo o estudo da pessoa. Como que o Mechilta ele fala que Lodnet na Torá lidrosh ela lochleaman. A Torá, na verdade, foi dada para aqueles que comiam maná no deserto. Por quê? Porque para a pessoa conseguir captar a Torá perfeitamente, ele tem que estar despreocupado totalmente de qualquer preocupação mundana e coisas que podem acontecer, como a época do deserto, que eles comiam maná, que não tinha nenhuma preocupação mundana, nem de comida, nem de roupa, nem de dinheiro, nem de plantar, nem de comprar nada. Então era a época ímpar do que se chama Aron, Torá, de uma forma tranquila e perfeita. No momento que o estudo da Torá ele é perfeito, ele é adequado, então Gadol Tamut Mevile de Masé, grande é o estudo que ele leva à prática, ao Masé a Mitzvot. A Torá, que é levada na prática das Mitzvot, aí realmente os atos são completos. E dessa forma você consegue também elevar e transformar e refinar o mundo, fazer o Birur Vizuchuch HaOlam. E é isso que ele fala, Itavne Beit Mikdash, foi construído Beit HaMikdash. Quer dizer, foi construído no mundo um local, uma construção fixa para Hashem. E isso influencia na própria Torá, que agora finalmente a Torá ela pode chegar no seu local perfeito, no momento que o mundo está refinado e tem uma casa para Hashem, então a arca, o estudo da Torá, tem um local perfeito. E por isso, continua o Zohar falando, no momento que ele foi construído, fala Knesset Israel. Agora o Knesset Israel fala Zod Menochati Adeyad, esse é meu descanso para sempre. Que isso gera um descanso completo e perfeito no Am Israel. Porque eles agora podem fazer o seu serviço, o seu objetivo de vida. Que a Ninivret Leshemesh Etkoni, eu fui criado para servir Hashem, fazendo a vontade de Hashem, Torah e Mitzvot. Agora eu tenho um lugar perfeito, eu posso me dedicar totalmente à Torá. Com a Torá perfeita, com o mundo perfeito. Então agora o Bnei Israel podem se dedicar à Torá e Mitzvot. E aí, no momento que Bnei Israel, eles fazem a vontade de Hashem, aí sim Hashem ele fala sobre o Bnei Israel, este é o meu descanso perfeito. Quer dizer, Hashem ele está falando, a minha perfeição, a minha Shleimut é neste momento, porque Israel, Hashem e Bnei Israel é uma coisa só. Se vocês estão perfeitos, eu, Hashem, também estou perfeito. Qual é a prova disso? Onde que isso se enfatiza? Fala o Zohar. Porque então a Kadosh Baruch Hu, ele senta no trono sagrado e ele tem rachamim, compaixão sobre o mundo, o brachá, veshalom, veahavat, akol nimtzai, brachá e shalom, e amor por tudo existe, ou é revelado. Quer dizer, no momento que o Metziuta Olam, que o mundo ele não atrapalha o trabalho do Bnei Israel, pelo contrário, o próprio mundo, mesmo a fisicalidade, é administrada de uma forma de Barachá e Shalom, que é um local perfeito para Avodat Israel. Então daí Hashem ele fala, esse é meu descanso para sempre. Quer dizer, ali representa que o Knesset Israel, eles são uma Chon Lishivtoit Barer, uma morada para Hashem. E esse que é todo o objetivo da criação do mundo, de fazer um Dirá Betachtonim, uma morada para Hashem, para todo sempre, dentro do Neshamot Israel, Veshachante Betocham, eu vou parar dentro de vocês, neste mundo físico e material. Então aqui a gente vê que é tudo uma sequência. Não são três opiniões independentes, mas é uma sequência de fatores e da história. Então assim também entendemos em relação ao Mishkan e os Beit HaMikdash, que é uma só continuidade. Começou no Mishkan e continuou no primeiro Beit HaMikdash, no segundo Beit HaMikdash, e isso vai concretizar no terceiro Beit HaMikdash, que vai haver a maior revelação, que é essa frase que trouxemos antes, que o Pasug da nossa Parashá, Eile Pekudea Mishkan, Mishkan Haedut, fala Chachamim Remez LaMikdash, Shenit Mashken Bishnei Churbanim Alavonoteyem Shul Israel. Isso está representando o Mishkan, que foi levado como penhor nas duas destruições pelo pecado do Bnei Israel. Que a retirada do primeiro e segundo Beit HaMikdash não é algo separado, quer dizer, a destruição não é uma destruição, e sim é um mashkon, é um penhor, que o objetivo de que ele foi levado como penhor é para ficar lá durante um tempo, para garantir que seja devolvido a obrigação, aquilo que ele estava devendo, e voltar para o dono anterior. Quer dizer, o fato que o Mishkan ele foi levado como mashkon, como um penhor, o primeiro e o segundo Beit HaMikdash, é a prova e é o que leva e o que garante que Bnei Israel se comportem adequadamente, e por isso que isso vai trazer a construção do terceiro Beit HaMikdash. Rebbe fala que, na verdade, sendo que toda essa ideia foi representada no próprio Mishkan, todos esses três pontos foram discutidos ligado com o Mishkan, então no próprio Mishkan também tem dentro dele essas três etapas, esses três assuntos. Tanto no Mishkan tem a ideia do Mishkan, tem a ideia do primeiro e segundo Beit HaMikdash e tem a ideia do terceiro Beit HaMikdash. Então, quando a Torá descreve sobre a construção do Mishkan, a Torá fala na nossa parashá, Vatechal kol avodat Mishkan Oel Moed. Terminou todo o trabalho do Mishkan Oel Moed. Então aqui haviam três épocas, três momentos. Primeiro, aquela semana do Shivat Me'amiluim, da inauguração, que estava sendo montado e desmontado todos os dias, diferente do que toda a época do Mishkan. E aqui, na verdade, eram só trabalhos preparatórios para a construção, mas ainda não era um Mishkan fixo, porque todos os sete dias, quem que estava trabalhando era Moshe. E quem estava montando e desmontando, Moshe Rabbeinu montava e desmontava sete dias. Mas isso não é chamado de Avodá, porque Avodá é chamado quando que os Kohanim trabalhavam. E esses sete dias da inauguração, Moshe Rabbeinu que trabalhou. Essa é a representação do Mishkan. Número 2, no oitavo dia do Miluim, que foi em Rosh Chodesh Nissan, que ali foi erguido completamente o Mishkan. Então aqui foi a Hakamato Le'amda. Ele foi erguido para ficar erguido. E aqui começou o trabalho dos Kohanim. Então essa é a diferença entre o Mishkan, que era a ideia do Aron, e o primeiro e segundo, segundo Beit HaMikdash, que representa a Menuchá para o Knesset Israel. Quer dizer, o Aron e o Mishkan era temporário, que isso representa os sete dias da inauguração. Já o Beit HaMikdash era fixo, que isso representa a partir de Rosh Chodesh Nissan, quando que o Mishkan já estava fixo. E aí chega a terceira etapa, mais para frente, depois que já teve o oitavo dia da inauguração, e já fizeram vários korbanot, vários trabalhos, a Shekhiná ainda não havia pairado. Até que finalmente, no finalzinho da nossa parashá, escreve o Chavod Hashem Malet HaMishkan, que a glória de Hashem preencheu o Mishkan. Vaira Chavod Hashem El Kol Ha'am, e Hashem, a glória de Hashem se revelou para todo o Am, que isso aqui é o momento que realmente a Shekhiná pairou e se revelou dentro do Mishkan. Que isso representa a época do terceiro Beit HaMikdash. Que Hashem, ele fala para o Bnei Israel, este meu descanso para sempre. Como fala os fornos sobre a nossa paraxá, que a Shekhiná estava fixa dentro do Mishkan, e não saía do Mishkan em nenhum momento, até só na época que estava viajando. Mas enquanto que estava parado, a Shekhiná estava lá de uma forma fixa. E isso é a ideia de que Bnei Israel estavam trabalhando de uma forma plena e completa, que a Shekhiná pairava dentro deles, eles poderiam fazer os korbanot e a sua avodá de uma forma completa. Então, naquele momento, nessa terceira época, Menuchat HaMishkan era completa. Mishkan HaEdut, o que é Mishkan HaEdut? Edut LeIsrael, é um testemunho para Bnei Israel, que Hashem perdoou, abriu mão sobre o Cheta Egel, o pecado do bezerro de ouro. Por quê? Qual é a prova que Hashem perdoou? Porque agora Hashem, ele pairou a Shekhiná entre eles de uma forma fixa. E o Rebbe conclui falando que através do nosso estudo das Torá Tabait, na Torá ligado com a construção do Beit HaMikdash, de todas as épocas, tanto do Mishkan, no primeiro, segundo e terceiro Beit HaMikdash. O primeiro e o segundo que representa a Torá. Então Hashem, ele fala, Male ani alechem, que ilu oskim bebinyan habayit, eu considero como se vocês estivessem se dedicando, ocupados na construção do terceiro Beit HaMikdash, e isso vai causar que a terceira... que o terceiro Beit HaMikdash nunca vai mais parar e que Binyan Beiti Batel nunca seja mais anulado. E isso agiliza o terceiro Beit HaMikdash, que em breve vai se revelar, vai descer dos céus. E aí, no terceiro Beit HaMikdash, teremos três assuntos da forma plena e completa. A Torá vai ser completa, porque a Arca vai estar fixa. Am Israel vai estar completo e descansado no Menorati do Knesset Israel. E assim também Hashem Shalem, o nome de Hashem, Akadosh Baruch Hu, vai estar completo. E isso vai ser revelado perante todos os povos, que Kuchabricho, que Hashem, ele vai falar sobre o Bnei Israel. Zod Menuchati Adeyad, esse é meu descanso para sempre. Que seja assim, muito em breve, se Deus quiser.